Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 150. Sofia encolhera-se muito ao canto. Podia ser estranheza da situação, podia ser medo, mas era principalmente repugnância. Nunca esse homem lhe fez sentir tanta aversão, ou outra coisa menos dura, se querem, mas que se reduzia à incompatibilidade. A como direi que não agrave os ouvidos? Ou à incompatibilidade da epiderme? Onde iam os sonhos de há poucos dias? Ao simples convite de um passeio, a Juca subiu com ele a montanha, a galope, desmontou, ouviu palavras de adoração e sentiu um beijo na nuca. Onde iam essas imaginações? Onde iam os olhos fixos e grandes, as mãos amigas e longas, os pés inquietos, as palavras meigas e os ouvidos cheios de misericórdia? Tudo esqueceu, tudo dereceu, agora que ambos se achavam deveras sós, insulados pelo carro e pelo escândalo. E os cavalos continuavam a andar, sacudindo as patas, arrastando lentamente o carro, pelas pedras da Rua Bela da Princesa. Que faria ela chegando ao catete? Iria à cidade com ele. Pensou em seguir para a casa de alguma amiga, deixá-lo ir adentro. Diria ao cocheiro que se fosse embora. Contaria tudo ao marido. No meio daquela agonia, atravessaram-lhe o cérebro algumas memórias banas, ou estranhas à situação, como a notícia de um roubo de Uslida de manhã no Jornas, a ventania da véspera, um chapéu, afinal fichou-se em um só cuidado. Que lhe ia dizer o Rubião? Viu que ele continuava a olhar para a frente, calado, com o castão da bengala no queixo. Não lhe ficava mal a atitude, tranquila, séria, quase indiferente, mas então não para que se veteu no carro. Sofia quis romper o silêncio. Por duas vezes moveu nervosamente as mãos, quase que irritou a quietação do homem, cuja ação só podia ser explicada pela paixão antiga e violenta. Depois, imaginou que ele próprio estaria arrependido, e disse-lhe em bons termos. E não vejo que me possa arrepender de coisa nenhuma, acudiu ele voltando-se. Quando a senhora disse que era mal irmos assim, à vista do público, abaixei as cortinas. Não concordei, mas obedeci. Chegamos ao catete, atalhou ela, é que eu o leve a casa. Não podemos ir juntos para a cidade. Não podemos andar à toa. O átomo. Os cavalos vão andando e nós vamos conversando, sem que nos ouçamos o nem adivinhem. Oh, pelo amor de Deus, não me fale assim, deixe-me, saia do carro, ou eu saio aqui mesmo e o senhor toma conta dele. Que é que quer dizer? Bastam poucos minutos. Olhe, já dobramos para o lado da cidade. Mande ir para Botafogo, vou deixá-lo à porta de casa. Mas eu saí há pouco de casa, vou para a cidade. Que mal é em levar-me até lá. Se é para que não nos vejam, como foi com as cortinas, é a peime em qualquer lugar, na praia de Santa Luzia, por exemplo, unido do lado do mar. No melhor é descer aqui mesmo. Não, mas por que não iremos até a cidade? Não, não pode ser. Peço-lhe por tudo que lhe for mais sagrado? Não faça escândalo, vamos. Diga-me o que é preciso para obter uma coisa tão simples. Quer que me ajoelhe aqui mesmo, apesar da estreiteza do espaço? Eida dobrando os joelhos, mas Rubião deu-se que entrasse em fazê-la sentar-se outra vez. E não é preciso que se ajoelhe, disse com brandura. Obrigada, peço-lhe então por Deus por sua mãe e que está no céu. Deve estar no, firmou Rubião. Era uma santa senhora, as mães são sempre boas. Mas daquela, nem que a conheceu poderá dizer outra coisa senão que era uma santa. E prendada como poucas. Que dona de casa. Hospedes, pá, para ela, tanto fazia 5 como 50, era a mesma coisa, cuidava de tudo a tempo e a hora, e criou fama. Os escravos davam-lhe o nome de Sinhamen, porque era realmente mãe para todos, deve estar no céu. Bem, bem, atalhou Sofia. Pois faça-me isto por amor de sua mãe, faz. O isto quê? Apear-se aqui mesmo. Ir a pé para a cidade, não posso? É sua, ninguém nos vê. E depois estes seus cavalos são magníficos. Já reparou como atiram as patas, lentamente, plás. Plás, cansada de pedir, Sofia calou-se, cruzou os braços e coseu-se ainda mais, se era possível, ao cantinho do carro. Agora me lembro, pensou ela, mando parar à porta do armazém do Cristiano. Digo-lhe o modo por que este homem se introduziu no coupé, os pedidos que lhe fiz ou as respostas que me deu. Antes isso que fazer-o apear misteriosamente em qualquer rua. Entretanto, Rubião estava quieto. De vez em quando volvia no dedo o anel de brilhante, um solitário esplendido. Não olhava para ela, não lhe dizia nem pedia nada. Em como um casal de aborrecidos. Sofia começava a não entender que razão eu teria levado a entrar no carro. necessidade de transporte não podia ser. E também não fechar as cortinas, a sua primeira queixa de publicidade. Nem uma palavra amorosa, uma alusão remota que fosse a medo, cheia de veneração e súplica. Era um inexplicável, um monstro.